a gente se reuniu duas vezes e hoje.
É, e hoje só está a Dinah, o Robson e eu aqui do nosso grupo. E antes de qualquer coisa, a gente parou para pensar o que seria um observatório para ver essa questão dos moradores de rua. O nome, inclusive, a gente não chegou a discutir nas nossas reuniões, eu coloquei aí como proposta. É, Observatório de Políticas Voltadas à população em Situação de Rua. É, quando na ata de vocês colocaram, não sei quem fez a ata, eu também achei muito bacana o jeito que foi colocado ali. Então, depois eu queria ver, para a gente poder discutir qual é o nome do observatório. Não pode ser Observatório da População de Rua, porque a gente não vai ficar só olhando a população de rua, onde eles estão, o que eles estão fazendo. É um pouco persecutório isso. Então, é alguma coisa por aí. A gente não discutiu de políticas públicas, de políticas voltadas à população em situação de rua. Aí a gente pensou o seguinte, para que serve esse observatório? Qual é o papel dele? Então, coletar notícias e divulgar no fórum e na promotoria. Então, trazer esse tipo de informe para vocês. Dois, estudar, aprofundar e refletir sobre a realidade que se apresenta. Para que esse aprofundamento se realize, a gente, talvez, o observatório deva ter um braço de pesquisa para assuntos que queremos debater. Então, por exemplo, buscar grupos que já estejam trabalhando as questões que nos interessam e que já tenham conhecimento acumulado para verificarmos possibilidade de a gente se juntar para juntar conhecimento e juntar forças. Né? A tal história, não inventar roda. Né? Já tem roda, cheio de roda por aí. Três, sugerir ao fórum do centro articulações com outros grupos, movimentos, coletivos ou outros fóruns que tenham discussões avançadas de políticas públicas para a população de rua. Porque a gente está começando agora, esse tema chegou agora no fórum e já tem gente trabalhando há muitos anos com esse tema. Né? Por exemplo, o Fórum das Organizações que Trabalham com a População de Rua, que a Rosana aqui faz parte da coordenação, o Fórum Permanente de Acompanhamento de Políticas Públicas, o Conselho de Monitoramento, etc. etc. Tem várias outras instâncias. E quatro, seria apoiar a promotoria e o fórum do centro para que se fortaleçam como força política articulada com outras instâncias. Né? Por exemplo, de que maneira a gente poderia fazer isso? É dando subsídio e sustentação de conteúdo para orientações, recomendações e propostas que a promotoria e o fórum venham criar ou fomentar. Né? Então, para dar um embasamento, para a gente, entre parênteses, não falar bobagem. Né? A gente pesquisar, a gente ver direitinho como é que são as coisas, para poder depois dar um parecer. Aí a gente juntou notícias do fim de julho e agosto. Foram muitas notícias, porque fez muito frio na cidade de São Paulo, aconteceu muita coisa. Então, tem muitas notícias. A gente separou aí, mas a gente vai passar rapidinho. E o ideal é que essas notícias fossem para o grupo daqui, para o e-mail. Chegou a ser distribuído para todo mundo? Ah, foi? Todo mundo recebeu esse grupo de notícias, gente? Quem recebeu, levanta a mão.
Quem recebeu, não recebi.
Ah, você está aí também, querida. Ela também faz parte do grupo do observatório.
Inclusive, verifique quem não está recebendo os avisos do fórum porque não está no grupo. Então, vamos rever isso, tá bom, hoje?
Então, ninguém recebeu. Eu também não recebi. Então, tem alguma coisa errada aí. Então, nós vamos passar muito rapidamente. Eu vou falar naquele microfone porque eu também não estou enxergando o que está aí. A primeira notícia importante que teve é um pouquinho mais para cima. foi o resultado da pesquisa, está mais para frente. O resultado da pesquisa, onde apontou 13.666 moradores de rua na cidade de São Paulo, né? Que parece que é muito pouco, mas é bem complexa essa questão. Se fosse fácil, era só 13 mil, já estava tudo resolvido, né? Depois teve essa promotoria investiga essa prefeitura de São Paulo da comida morador de rua. Isso daí foi uma matéria que aconteceu para o pessoal da Santa Cecília, que começou a se incomodar que o pessoal do bairro dava comida para os moradores de rua. E eles resolveram proibir que as pessoas dessem comida para os moradores de rua. Aí aconteceu toda essa confusão, que foi uma polêmica, e aí disseram, bom, se não dá, se a prefeitura não dá, as pessoas dão, né? E aí houve uma a promotoria começou a investigar se a prefeitura dá ou não comida para os moradores de rua. Mais para frente a gente vai tocar nesse assunto. Depois começaram a aparecer barracas, está vendo aí a fotografia, barracas com moradores de rua, começou a aparecer, eles começaram a comprar ou ganhar, mas apareceram várias na época de inverno aqui em São Paulo. Aí tem uma matéria grande, pode passar. Também saiu a matéria de cerca de 400 pessoas, moradores de rua, dormem no Triângulo Histórico de São Paulo. Essa matéria vale a pena ler, porque ela é muito esclarecedora. Saiu no Estadão, fala sobre a péssima condição dos albergues, a péssima condição dos serviços para os moradores de rua e todas as pendengas aí que eles sofrem pelo centro da cidade. Aí tem outra matéria da Paulista se blindando contra moradores de rua. É grade, é vidro, é polícia, é tudo. Para não deixar o pessoal chegar perto dos edifícios, porque é um lugar muito valorizado, né? A Paulista. Aqui tem uma matéria bem longa, a Guarda Civil denuncia pressão para retirar mendigos no centro de São Paulo. Apareceu a palavra mendigo de novo na imprensa, embora as pesquisas desde o ano 2000 dizem que a maioria das pessoas que estão na rua não pedem esmola. Elas têm um tipo de atividade e elas têm um pouco de renda. Então, a minoria é que pede esmola, mas a imprensa insiste em chamar de mendigo. Então, volta lá, professor. Então, é uma matéria bem grande, onde coloca toda a dificuldade. Olha, programa da prefeitura prevê retirada de pessoas em situação de rua. Guardas temem punição por não cumprir ordem da SMSU. Então, aí é uma matéria bem longa, com documentos, inclusive, dizendo sobre a punição dos guardas quando não conseguem, porque é impossível, porque eles tiram a pessoa daqui, a pessoa não tem por onde ir. Dessa esquina ela passa para outra, e da outra ela passa para outra, e da outra ela passa para outra. Então é aquela brincadeira de tirar as pessoas, brincadeira, digo, no sentido que é muito desrespeitoso com as pessoas, né? Tira daqui, põe ali, põe na esquina, a pessoa não pode ficar aí, mas eu vou para onde? Não. Você vai para outro lugar, mas aqui não pode ficar, e fica nessa história. Mas aí tem uma boa notícia para variar, houve um acordo da Secretaria Municipal da Assistência da SMAD com o Sindicato de Empresas de Aceio e Conservação do Estado de São Paulo, para poder criar vagas para os moradores de rua que estão nos albergues. A gente não tem notícia do êxito disso, mas só esse acordo e só essa boa vontade já é uma coisa muito legal. Podemos subir, tem uma sobre o inverno, o frio castiga a população de rua da cidade e o pessoal começa a fazer fogueiras para poder aguentar a noite, a fogueira e a cachaça, né, gente? Porque não há quem aguente aquele frio que fez no mês passado. Outra boa notícia é que moradores de rua ganham assessoria jurídica de alunos da Faculdade de Direito de São Paulo, da USP. Foi criado, está vendo, uma ouvidoria dos moradores de rua. Pode subir. Serviço. Eu tenho uma ouvidoria lá no Brás agora. Então, todas as quintas-feiras, das 2 às 5, tem os meninos lá da Faculdade de Direito estão lá ouvindo as demandas do pessoal de rua. Outra coisa que aconteceu em agosto foi a mobilização O Ato pela Vida, porque a gente já está no sexto ano do massacre, né, que houve em 2004, do assassinato de muitas pessoas em situação de rua, e todo ano a gente faz a memória desse massacre, inclusive pedindo justiça, porque até hoje ninguém foi pego, ninguém foi julgado, nem nada. Então, aí tem um pouquinho as fotos da mobilização, o pessoal na escadaria da Sé, que a guarda não quis deixar o pessoal ficar, mas aí o pessoal acabou sentando, aí aparece o pessoal da rua entregando flores para a guarda municipal, e o pessoal da rua também colocando flores na catedral, que se fechou para os manifestantes. Só para vocês não acharem que foi uma manifestação muito barulhenta, não, era uma manifestação pequena, não tinha carro de som nem nada. Tinha umas 150 pessoas, então não era uma coisa e tal, mas a catedral fechou e quase que botaram a gente para fora.
Viva o bispo, está todo errado.
A prefeitura abriu um centro de acolhida para adultos na Barra Funda, mais um serviço da prefeitura. Agora tem algumas notícias nacionais, teve muita notícia nesse período, normalmente não é assim, mas essa coisa dos assassinatos dos moradores de rua acontece de uma maneira muito recorrente, né? Em Alagoas agora tem um surto lá de assassinato de moradores de rua. Aí, de junto, já tem uma boa notícia, que o Ministério Público Federal, o Ministério Público de Minas Gerais, junto com a população de rua, junto com o movimento da rua de lá, criou uma cartilha. Eu trouxe até para mostrar, só que a cartilha está lá. Então, isso daqui foi o lançamento da cartilha em Minas Gerais. Eu estou conseguindo a versão dessa cartilha de direitos humanos, está muito, é uma joinha essa cartilha. Em PDF, eu pedi para o pessoal mandar, de Minas mandar em PDF, para a gente poder distribuir, para vocês poderem ler. Outra coisa interessante, que saiu uma notícia de moradores de rua viram guias turísticos em Londres. Então, é muito legal esse tipo de experiência que o pessoal está fazendo. Quer dizer, a gente vê que tem possibilidades, né? É só ter vontade. Pode subir. E a gente vai terminar com essa última notícia que é interessante. Brasileiros em situação de rua protestam em Brasília. Houve a segunda marcha nacional da população de rua, que o pessoal foi para Brasília. Aqui tem umas fotos, tem bastante texto. Pode subir. Pode subir, pode subir. Olha eles lá. E aí, agora, o interessante é que vocês recebam isso. A gente vai ver, né, Dora, como é que faz para mandar. Que vocês leiam, porque essas notícias contêm muito conhecimento. A gente fica sabendo muito como é que funcionam os albergues, tem depoimentos de moradores de rua, sabe, a gente se aprofundando nessa questão. Olha, grande parte dessas notícias foram coletadas pelo Fórum Centro Vivo, que eles fazem esse trabalho de coletar as notícias. Lógico, eles coletam muito mais notícias do que isso. Eu separei só as de população de rua para passar aqui para vocês.
E é para promover o dossiê, né?
Como?
Estão coletando para o dossiê. Para o dossiê.
Oi, Sebastião.
Tudo bem?
Bom, aí, pode voltar um pouquinho? Tem uma proposta. A gente pensou o seguinte. Como vocês viram, aquilo que eu comecei falando, que é o que a gente pensou que seria um observatório, aquilo está aberto para discussão. Foi um pensamento que a gente teve e a gente gostaria de saber a opinião de vocês. Se vocês acham que o papel de um observatório é isso mesmo, entende? Tá? A gente quer ter a contribuição de vocês. Agora, a gente tinha uma proposição para a próxima reunião apresentar, porque a gente conseguiu fazer um mapeamento da rede socioassistencial da cidade de São Paulo. O que isso quer dizer? Quantos albergues tem? Quantas vagas tem dentro dos albergues? Quantas casas de convivência tem? Quantas vagas tem para as pessoas na rua? Quantas repúblicas tem? Quais são os serviços que a cidade de São Paulo tem para a população do rua? Quantos eles estão atendendo e quantos estão sendo atendidos e quantos não estão sendo atendidos? É muito revelador ver esse mapeamento. É um mapeamento bem simples, bem rápido, feito por nós mesmos, entendeu? A gente achou que seria interessante, antes de fazer qualquer tipo de proposta, a gente conhecer a realidade, né? E ver esse mapeamento para a gente começar a ter ideias, para ver por onde a gente começa. Então é isso, gente. Pois eu gostaria de ouvir vocês. Obrigada.